Julho, né? Junho? Julho?
Já tô até meio perdido já. Eita. É a internação, né? Glória a Deus, né? Deixa eu desligar aqui. Amém, igreja? Esse mês nós estamos com um tema que é... Estamos em? Estamos em? Quantos guerreiros nós temos aqui? Glória a Deus. Eu estava meditando para essa noite. Eu conversando com o Senhor e falei, Senhor, mas qual será a mensagem, né? Quando fala de guerra, a gente fala de conquista, de algo que a gente vai ter que se colocar realmente à disposição para vencer as batalhas. E Deus falou no meu coração sobre duas guerras que acontecem. Duas guerras eu quero falar. A primeira guerra que ela está acontecendo é uma guerra invisível. Mas, de alguma maneira, ela se torna visível. É uma guerra espiritual. Existem principados e potestades que se levantam contra a vida da igreja. Existem principados e potestades que se levantam contra os membros da igreja, contra a pessoa, quando ela decide verdadeiramente seguir a Cristo. Existe uma guerra espiritual contra essa pessoa. Contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua alma. É uma guerra invisível, que nós não podemos ver. Algumas pessoas já presenciaram. Mas o cristão entende que realmente isso existe. É ou não é, igreja? Existe uma guerra acontecendo agora. Nesse exato momento. Enquanto você está aqui, lá na sua casa, o inimigo pode estar tentando algo. Mas, ele já está derrotado em nome de Jesus. E essa compreensão de entendermos que existe essa uma guerra espiritual acontecendo, exige realmente que nós, como igreja, como cristão, tomamos um posicionamento espiritual. E é uma guerra constante contra a igreja. Há uma perseguição contra a igreja. A perseguição não acontece só contra os adultos, mas contra as crianças. É a internet, né? A mídia, o acesso muito rápido, a tecnologia, ela avança, isso faz um bem também para a humanidade, mas é uma arma que o inimigo está usando contra as famílias, contra os casais, contra o relacionamento familiar, contra crianças, que apenas um toque, a informação chega muito rápido. E se nós como pais não estamos atentos, a criança pode clicar em algo, pode entrar em algum site, e realmente existe uma batalha espiritual na tecnologia, contra a vida das crianças. Quantos aqui estão entendendo? Então nós devemos vigiar. Mês passado, eu estava atendendo uma família, e o filho com 10 anos, ele tinha acessado um site de desenho, e nesse site, ele puxou um site que era pornográfico. E ele assistiu. E ele ficou com vergonha e com medo de contar para os pais. Pensando que ia acontecer alguma coisa, ia tirar o celular. Isso é muito sério. E só aconteceu que ele chegou a abrir isso porque a mãe percebeu que ele estava irritado na semana, muito irritado, muito nervoso. Começou com dificuldade na escola. E aí perceberam que tinha a ver com o celular. O acesso muito rápido. E essa guerra espiritual, ela se torna visível. Quando nós vemos isso acontecer. E essa guerra é contra a vida da igreja, contra a família cristã. E nós precisamos nos posicionar. Se nós estamos em guerra, nós precisamos, enquanto igreja, se posicionar. Primeiramente em oração. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos interceder pelas nossas famílias. Nós precisamos, cada momento que nós estamos na igreja, momentos em casa, momentos em célula, nós precisamos cada dia mais declarar que Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus. Nós precisamos declarar isso. Porque quanto mais pessoas estiverem entendendo o amor de Deus sobre suas vidas, mais pessoas estarão sendo direcionadas para viver uma vida em Cristo. E desta forma nós teremos pais saudáveis, espiritualmente saudáveis, filhos saudáveis espiritualmente. Que os nossos, nós como pais, nós somos influência para os nossos filhos, sim ou não? Então existe realmente uma batalha espiritual acontecendo contra a vida da igreja, contra nossas vidas. A segunda guerra espiritual que acontece é da carne contra o espírito. Os dois se opõem entre um ao outro. O apóstolo Paulo, ele traz uma carta mencionando que existe uma luta lá em Gálatas, e fala sobre essa luta da carne e do espírito, que os dois se opõem um ao outro, e que se você alimenta o teu espírito, a carne começa a ser quebrada. Mas se você permite que a sua carne, os desejos carnais aconteçam, quem vence é o inimigo das nossas almas. É uma guerra invisível, mas ela se torna visível quando eu e você nos permitimos, às vezes, cometer pecados. A Bíblia relata que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E que todos nós precisamos de arrependimento. Eu e você, nós precisamos realmente de entender a salvação, o perdão dos pecados, o sacrifício da cruz. E esse entendimento é como se quebrasse algo sobre nossas vidas. Maldições, iniquidades, o pecado. Eu creio que algumas pessoas aqui, além de quebrar essa maldição sobre sua vida, ela está quebrando também na vida dos filhos. Amém? E eu penso sobre isso. Eu cheguei na igreja um pouco mais tarde, né? Demorei para chegar até Jesus. Mas Deus foi misericordioso com a minha vida. Eu com 33 anos aceitei Jesus. Lá dentro do Esquadrão da Vida. E lá minha história começou a mudar. E lá eu orei a Deus para ter uma família abençoada. E hoje eu tenho uma família abençoada. Um casal de filhos. Mas os meus filhos, eles nasceram na igreja. Eles foram apresentados na igreja. Existe uma unção sobre a vida dos nossos filhos. E todo o nosso posicionamento hoje é para entender que existe a próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos, serão abençoados em nome de Jesus. Quantos aqui crêem? Por conta de um posicionamento nosso hoje. O texto básico que eu quero usar é 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: as armas que usamos na nossa luta, fala assim, não são do mundo. Repete comigo, não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortaleza. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Amém? Que nós devemos ter uma mente de Cristo. O apóstolo Paulo declara que as nossas armas, elas não são humanas, mas são espirituais em Deus, em Cristo Jesus, para destruir fortalezas. Essas armas espirituais, elas têm a ver com o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Essas armas espirituais têm a ver como que nós nos posicionamos nessa guerra, nessa batalha. Existe uma vitória já concedida para a vida da igreja, amém? Jesus, ele já pagou um preço, amém? O véu foi rasgado. Eu e você, nós temos livre acesso. Mas nós precisamos entender que o Senhor está liberando sobre a vida da igreja todo o poder e autoridade no nome de Jesus. E ela foi concedida para a sua vida, a vida da igreja, para que nós nos colocamos nessa guerra e começamos a declarar no nome de Jesus a cura. Quantas pessoas vieram buscar uma cura aqui? E quando nós declaramos uma cura em nome de Jesus, que a cura acontece. Existe uma arma poderosa no nome de Jesus para transformar a vida, para curar enfermos. Nós escutamos aqui testemunho de um milagre de Deus que aconteceu com aquela senhora. Que não só a vida dela de uma enfermidade, mas já a sua família, o seu filho já está encaminhado para a glória de Deus. Que Deus, ele não faz nada pela metade. A obra dele é completa. E ele é fiel para terminar a obra que ele está começando na sua vida. Se existe algo ainda para acontecer na sua vida, Deus vai liberar sobre você, em nome de Jesus. Eu quero ler um salmo aqui, 33. E Deus falou muito comigo com esse salmo. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava orando um pouco ali, antes de começar o culto. E Deus me deu um direcionamento nesse salmo 33. E eu quero ler aqui para a igreja. Diz assim: nenhum rei vence por ter um exército poderoso. É Salmo 33, a partir do 16. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força. Não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus que protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no Senhor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque Ele é santo. O Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Fala glórias a Deus. Este é um salmo que realmente nos direciona a entender que não importa se o carro, o cavalo, o que for, não importa a nossa força, mas o que importa é realmente que o Senhor está conosco. Amém? Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. É Ele que dá a vitória, é por Ele que nós temos a vitória. É por Ele que nós estamos aqui hoje. Ele é digno de honra, glória e louvor. Se você saiu do seu trabalho, da sua casa, para estar aqui nessa noite, é para exaltar o nome do Senhor sobre sua vida. Amém? E essa batalha nós precisamos entender que nós vamos vencer ela através de um revestimento sobre nossas vidas. Através de um posicionamento que nós temos como cristão. Quantos aqui talvez tenham passado por luta já, esse ano? Já passou por alguma batalha aí? Levanta a mão, quero ver. Levanta bem a mão para nós ver. Eita glória. Deus quer aperfeiçoar você em alguma área. Pode ter certeza. Em Efésios capítulo 6, 10, a palavra de Deus, ela nos direciona num texto poderoso. A primeira vez que eu li esse texto, você veja que interessante. Pastor Rodrigo, Ele foi ministrar lá no Esquadrão da Vida. Em 2007, para você ter uma ideia. Não faz muito tempo, mas... E quando ele foi ministrar, a primeira vez que eu fui ministrado nesta palavra, eu com 33 anos, eu leio essa palavra para mim, teve um sentido muito forte no meu coração. Durante 33 anos, de alguma maneira, eu mesmo sabendo que existia um Deus, eu não conhecia verdadeiramente a palavra dele. Frequentei igrejas, mas eu não li a palavra. E quando eu fui ministrado nesse texto, eu comecei a entender que o Senhor queria me revestir com a sua armadura de Deus. E esse texto, ele começa a trazer um sentido muito forte, que diz assim: para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Repete comigo, igreja, fala assim: para terminar, tornamos cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo toda a força do seu grande poder. E eu fiz um pequeno estudo naquela época sobre a armadura de Deus, e aquilo lá fez tanto sentido para mim, que em todo momento, que antes que eu ia começar a orar e interceder sobre a minha vida, eu ia lá no campo do esquadrão, embaixo das árvores lá, pegava um óleo, e eu começava a orar e declarar a armadura de Deus, colocando o capacete da salvação. Eu mesmo fazia isso. Eu me recordo que algumas pessoas falavam assim: cara, você está ficando louco, você é doido. Mas quanto mais eu fazia aquilo, mais eu queria fazer. Quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer. E aquilo lá me inquietava. E eu fui lá e escrevi esse texto, as armaduras ali, e coloquei no beliche embaixo, assim, grudei no, na tábua embaixo, assim, do beliche, que, né, da parte de cima, eu dormia embaixo. E a hora que eu abri o olho, a primeira coisa que eu via: a armadura de Deus. E eu já botava a mão e já saía declarando isso. Por quê? Porque eu sabia que eu estava em guerra espiritual. Eu não sei se você entende que você tem passado pelas guerras. Eu não sei se você tem essa compreensão que o posicionamento que nós temos é por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós temos fé, nós se chegamos a Ele e cremos que a vitória vai acontecer sobre nós, que a cura vai acontecer sobre nós. Não existe dúvida quando nós temos fé. Não existe incerteza quando nós temos fé. Nós sabemos que um dia vai acontecer. Quantos aqui são milagres de Deus? Um dia o Senhor tocou sobre a sua vida, e o milagre aconteceu sobre você, e hoje você está aqui. Mas Deus quer derramar sobre você nessa noite algo especial. Que você, que as pessoas possam falar que você é meio louco, louco por Jesus. Durante muito tempo eu busquei loucura através de drogas, mas eu entendi que a verdadeira paz é a maior loucura. E através desse texto, a meditação, ele fala que o Senhor, ele começa a liberar o capacete da salvação, que é o reconhecimento através dos nossos pensamentos. Então o capacete, ele vai proteger esses pensamentos. É uma palavra muito objetiva, muito clássica. Todos nós conhecemos. Mas levar esse entendimento que os nossos pensamentos estão protegidos através da salvação. Por que capacete da salvação? Porque quando eu e você, nós entendemos o sacrifício na cruz, nós entendemos o que é ser salvo. Eu quero perguntar nessa noite: quantos aqui entendem a sua salvação? Quantos reconhecem que estão salvos? Quantos reconhecem realmente que Jesus resgatou você como um milagre de Deus? E essa salvação, ela como se fosse um capacete protegendo os nossos pensamentos, para que nenhuma doutrina contrária, para que nenhuma palavra contrária possa nos abalar a nossa fé. O capacete é uma forma de proteção. É quando nós entendemos que essa salvação nos leva a reconhecer quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Não importa o que as outras pessoas falam, mas o que importa é realmente a tua experiência com esse Senhor e Salvador. Quando você tem uma experiência com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, qualquer pessoa pode se levantar contra a tua fé, mas você sabe que você tem vivenciado. Você reconhece a glória de Deus sobre sua vida. E proteger os pensamentos é reconhecer. Aí fala sobre o cinturão da verdade. Para assim, conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. O cinturão era uma forma de segurar toda a armadura. A verdade é Jesus, amém? É essa verdade que liberta. É essa verdade que é Jesus que nos liberta e que nos sustenta pela fé. É a verdade de Deus, a verdade de Jesus, ela transforma as nossas vidas. É essa verdade que nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Você lembra o dia que você aceitou a Cristo? Você lembra como foi a oração? Você lembra como estava a sua vida? Ah, eu me recordo. Sabe o que eu mais gostaria de fazer? E um dia eu fiz, um tempo atrás. Nem tinha sido ordenado pastor ainda. Eu aceitei Jesus dentro do Esquadrão da Vida. E eu via na igreja o pastor fazer apelo. Aquele pessoal descia para receber a bênção. Eu falei, uau, eu quero isso. Falei, não, eu vou lá. Não, você já aceitou Jesus? Não, mas eu vou lá. E eu vim. Eu não lembro quantas vezes eu fiz isso. E até hoje. Eu não chego a descer aqui, né? Porque senão vai que... Irmão, o pastor estava em pecado lá. Mas eu declaro. Toda oração do pecador eu declaro. Porque eu creio que é uma forma de revestimento dos meus pensamentos. Para eu reconhecer de onde que ele me tirou. Para eu reconhecer como eu estava quando ele chegou sobre minha casa. Eu tenho certeza que Deus quer mostrar para você o quanto essa decisão foi tão importante para a sua vida que você tem vencido batalhas. Você tem vencido guerras. O inimigo tem tentado contra a sua vida, mas ele já caiu por terra. Aí fala sobre a couraça da justiça protegendo o nosso coração. Ter o coração voltado para a justiça de Deus. Nós não precisamos, às vezes, debater com ninguém, porque é o Espírito Santo que convence, amém? Nós precisamos é orar, a couraça, proteger o nosso pensamento. Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É um coração protegido na presença. A preparação do Evangelho da Paz, a palavra de Deus fala em Salmo 119:105, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A gente pegar uma lanterna, se pegar uma lanterna e você apontar lá na entrada, lá, eu vou enxergar a entrada e se eu começar a caminhar, eu posso tropeçar em qualquer lugar aqui. Mas e se eu pegar essa lanterna e colocar nos meus pés e eu começar a caminhar, eu vou saber para onde eu vou. Amém, igreja? Então nós precisamos entender que a preparação do Evangelho é essa lâmpada que está te guiando. É a palavra de Deus que te guia. Cada passo que você der na sua vida, ela deve ser guiada pela palavra de Deus. Amém? Quantos aqui crêem nessa promessa? O escudo da fé, que é o escudo da fé já está dizendo, os soldados se defendiam com essa armadura. É, muitos de nós já assistimos aqueles filmes, né? Onde que tem o escudo e o guerreiro, ele se esconde atrás daquele escudo. É ou não é, igreja? Vocês já viram que quando os guerreiros se juntam, o que que eles fazem? Eles fazem tipo um quadrado, ou um círculo, um quadrado, e aí eles vão avançando, e não tem como o inimigo joga as flechas, aí tem uns no meio lá segurando com um escudo, para proteger todo aquele grupo. Alguém já viu isso nos filmes? É ou não é? Nós somos assim, igreja. Você sabia disso? Olha para a pessoa que está ao lado. Fala assim, você faz parte desse exército. E é dessa forma que a gente protege. Você imagine uma família protegida com esse escudo. Imagine sua casa agora como uma fortaleza. Uma fortaleza. Que nessa fortaleza existe uma proteção agora, em nome de Jesus. Isso é uma guerra invisível. Pela fé, você declara e você entende que existe uma cobertura lá. Quantos aqui entendem isso? E realmente, quando você chegar na sua casa, você declara lá no seu bairro, aonde você estiver. Você foi chamado não só para orar por você, mas para interceder sobre todas as pessoas que estão próximas de você. As pessoas que estão próximas de você serão abençoadas porque o Senhor está te abençoando. A sua família será abençoada porque você tomou um posicionamento. E essa proteção da igreja tem uma importância muito grande. Amém, igreja? E a espada do Espírito, que é a sua palavra. Em 2 Timóteo capítulo 3, 16, diz que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Então a Bíblia, ela é o nosso manual de guerra. Amém? Você está com a sua Bíblia aí hoje? Levante sua espada aí. Amém? Hoje a espada está até no smartphone, né? Não tem como nós ficar longe dela, amém? Então esta palavra, ela é o manual de vida. E ela vai direcionar a sua vida em todas as suas decisões. Toda decisão que você der, eu tenho certeza que aqui está a resposta. Todas as tuas dúvidas. Porque a palavra de Deus, ela nos revela aquilo que o Senhor tem mais de precioso sobre a nossa vida. Uma vez falaram assim, eu escutava muito, pode baixar a palavra? Ah, eu recebi uma revelação lá não sei aonde, eu recebi uma revelação lá no, na igreja tal. Eu falei, ah, Senhor, mas o Senhor não revela? Ninguém vê um profeta me revelar aqui? Aí ele falou, meu filho, está aqui a tua revelação. Não vá procurar em outro lugar. Existe profetas, existe. Mas aqui, ó, quando você se alimenta, ele vai revelar a palavra de Deus para você. E quando ele relevou isso no meu coração, eu entendi o quão importante é essa espada sobre a minha vida, sobre a minha família. Amém? Esta palavra que transforma. Quantos crê? Amém? E hoje nós queremos orar aqui para esse revestimento. Amém? E hoje nós vamos sair daqui como se fosse o exército do Senhor. Revestido com poder, com autoridade, com a sua armadura. Amém? Existe um texto lá, muito conhecido, quando Davi, ele enfrenta Golias. Você lembra da história que aquele homem estava, acho que 40 dias, contra o povo de Israel e falando várias coisas, desafiando o povo de Deus. E homens guerreiros estavam lá, homens que estavam preparados para lutar. E quando o Davi escutou aquilo, ele falou, não, mas o que é isso? Quem ele pensa que é? Está se levantando contra o Senhor dos Exércitos. Ele não falou ele. Ele falou o Senhor dos Exércitos. As batalhas, as guerras que se levantam contra você, não é contra você, mas é contra o Senhor dos Exércitos. Amém? É ele que está à frente da batalha. E aí, Saul, ele quer dar a sua armadura para Davi. E Davi, quando coloca aquela armadura, ele fala muito pesada, muito grande, porque aquela armadura não servia para ele. Não cabia nele. E o texto, numa tradução, ele diz assim, que ele não estava acostumado com aquela armadura. O que quer dizer não estar acostumado com aquela armadura?
é que aquela armadura não foi feita e preparada para ele. Que existia algo sobre a vida dele, de Davi, que já tinha sido preparado para ele vencer aquela batalha. E ele foi cafunda e venceu um gigante com aquilo que ele tinha de melhor. Porque Deus tinha dado direcionamento para ele. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Deus quer dar um direcionamento para a tua vida, igreja. Quer revestir você com toda a armadura de Deus. Eu gostaria de terminar esse culto aqui, com o pastor Geu aqui. E nós vamos orar com toda a equipe aqui de intercessores, a equipe de louvor. E interceder sobre sua vida para esse revestimento. Amém, igreja? Eu gostaria que você desse um passo de fé, viesse até aqui para nós orar por vocês. Venha, guerreiros, guerreiras. Nós já vamos finalizar esse culto. Mas não podemos terminar esse culto sem este momento de oração. E você já vem imaginando você sendo revestido com essa armadura de Deus. Feche seus olhos e pela fé, o Senhor está liberando nessa noite, pela autoridade no nome de Jesus, Ele está liberando sobre a vida da igreja o revestimento da armadura de Deus. É no nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como foi com Davi. O próprio Deus tinha gerado no coração de Davi a vitória. E nessa noite, o Senhor quer liberar sobre sua vida uma unção de revestimento agora. Em nome de Jesus. É pela sua fé. Vai sentindo agora. Da planta dos pés até o fio de cabelo, vai sentindo. O revestimento da sua armadura. Ei! Ele vai liberar sobre sua vida.
Tu és digno de tudo.
Essa batalha, essa guerra que você tem enfrentado, aquilo que você vai enfrentar, Ele já está liberando as armas poderosas em Deus para a sua vida.
Tua é a glória.
Senhor, em nome de Jesus, toca sobre a vida dos teus filhos e filhas. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai revestindo a tua igreja.
Pois tudo.
Refresha a tua igreja agora. Com o capacete da salvação. Ei! Coloca a sua mão na cabeça. Declarando o capacete da salvação sobre sua vida. Todos os pensamentos contrários à tua palavra, toda ansiedade, todo pensamento negativo, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Sobre o coração, a coraça da justiça, coloca a sua mão no seu coração, protegendo o seu coração, a intenção do seu coração. Através do coração que estamos direcionados, em nome de Jesus. O cinturão da verdade, que a tua palavra é a verdade, esteja libertando a verdade, esteja libertando agora, em nome de Jesus. Ei, o escudo da fé, a espada da liberdade, vai revestindo, Senhor, poderosamente. Vai imaginando, família. Vai imaginando, igreja. Pela sua fé. Sendo revestido agora com poder e com glória. Pela sua fé. Vai revestindo, Senhor, em nome de Jesus. Libera a autoridade no nome de Jesus. Em nome de Jesus. A preparação do Evangelho da paz. Que a planta dos seus unção o Senhor tem dado a você. Existe uma unção de conquista sobre sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela sua fé. Só um pouquinho, igreja. Olha aqui. Essa semana, até a outra quinta-feira, todos os dias, quando você acordar, você já começa a declarar esse revestimento sobre sua vida. Amém? Você declara sobre sua família, sobre seus filhos e filhas, as pessoas que fazem parte da tua família. Começa a declarar isso, o revestimento. Precisamos entender que no reino espiritual existe uma autoridade no nome de Jesus que foi concedida sobre tua vida. E essa autoridade é para todos nós aqui. Amém? Quando Davi foi vencer Golias, ele usou o que ele tinha. Para cada um de nós existe uma armadura especial para você, sabia? Para cada um de nós. Porque só o Senhor sabe das tuas batalhas. Só o Senhor sabe as tuas batalhas, aquilo que você precisa. E no nome de Jesus, que Ele venha revelar para você aquilo que você precisa se revestir todos os dias da sua vida. Amém? E não deixamos de orar. Não deixamos de jejuar. Porque se nós não... A nossa fé, ela depende de uma prática espiritual. Então levanta um clamor sobre sua vida, sobre sua família, em jejum e oração, em nome de Jesus. Amém?